Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Prefeitos confirmam denúncias de irregularidades no repasse de verbas do Ministério da Educação para municípios. Promulgada emenda constitucional que estabelece percentual mínimo de recursos para candidaturas femininas. Comissão de Relações Exteriores ouve embaixador russo sobre conflito com a Ucrânia. Amanhã será a vez de um representante ucraniano falar sobre a guerra. Boa noite. A Comissão de Educação ouviu 5 prefeitos em sessão destinada à prestação de esclarecimento sobre denúncias de tráfico de influência no Ministério da Educação. 3 deles confirmaram um pedido de propina em dinheiro e até em ouro feito por pastores após reuniões com o ex-titular da pasta, Milton Ribeiro. Repórter Marcela Cunha.
Segundo os relatos, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura participavam de reuniões no MEC ao lado do ex-ministro Milton Ribeiro e do presidente do FNDE, Marcelo Ponte. Em seguida, eram convidados para um almoço com os pastores, que cobravam propina para facilitarem a liberação de recursos. O prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, Kelton Pinheiro, disse que Arilton Moura se vangloriava de ter uma boa relação com o ex-ministro.
Essa escola aí deve custar uns 7 milhões, mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Porque vocês, políticos, são um bando de malandros. Aquilo me deu ânsia de vômito.
Segundo o prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, José Manuel de Souza, Arilton teria solicitado um depósito de R$40 mil na conta de uma igreja em troca da construção de uma escola profissionalizante. Já o prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, confirmou o pedido de 1 quilo de ouro em propina. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o ex-ministro Milton Ribeiro atestou a idoneidade dos pastores ao permitir a presença deles em reuniões do MEC.
Ao centro, o ministro de um lado, os dois intermediadores. Aí ele faz para as telas e para os prefeitos um discurso contra a corrupção, mas está lá qualificando os dois.
O prefeito do município maranhense de Rosário, Calvé Filho, foi o único dos 5 que negou ter presenciado tráfico de influência. Ele confirmou reunião no apartamento do ex-ministro da Educação e a liberação de 15 milhões para a sua cidade.
E foi promulgada hoje a emenda à Constituição número 117, que assegura o uso de parcela do dinheiro do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres. A PEC ainda estabelece para as candidaturas femininas o percentual mínimo de 30% dos recursos do Fundo de Financiamento de Campanha e da parcela do Fundo Partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Mas se o partido lançar um número de candidatas que ultrapasse esse índice, o tempo de rádio e TV e os recursos deverão seguir a nova proporção. O texto também prevê anistia aos partidos políticos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores de repasses por gênero e etnia em eleições ocorridas antes de sua promulgação. A procuradora da mulher no Senado, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, acredita que a emenda vai ajudar a corrigir uma distorção na política.
Esta é uma importante conquista, sobretudo em um país que, apesar de ter uma população majoritariamente feminina, não se vê essa maioria se repetir nos espaços de poder. Aqui no Congresso Nacional, por exemplo, o número total de mulheres parlamentares nas duas casas não passa de 15% dos congressistas.
O Senado Federal deve votar nas sessões de amanhã e quinta-feira diversas indicações da Presidência da República, entre elas a de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e de integrantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Nesta terça-feira, os indicados para o TST, CNJ e CNMP foram sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça e as respectivas indicações foram aprovadas. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
Com uma longa carreira na magistratura e no ensino do direito trabalhista, Sérgio Pinto Martins destacou que desde 2020, quando assumiu o cargo de corregedor no Tribunal Regional de São Paulo, conseguiu resolver pendências de longo prazo, como dívidas de clubes de futebol com empregados, jogadores e treinadores, e destacou que quer agilizar as demandas das mulheres na justiça trabalhista.
É constatado que as mulheres têm um grau maior maior de informalidade no mercado de trabalho, dupla jornada e menor remuneração pelo mesmo trabalho. O trabalho, eu sei, será árduo, mas de uma grandiosidade social para o país, que ainda tem mais de 50% da sua população ativa na informalidade.
O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou a experiência e o conhecimento técnico de Sérgio Martins e citou os livros do magistrado.
Não teria o conhecimento da matéria que me importa hoje na minha função com relação à Sociedade Anônima do Futebol que relatei, se não fosse muito do que eu li e aprendi com o querido Sérgio Pinto Martins.
Foram sabatinados ainda 3 indicados para o Conselho Nacional de Justiça e 2 para o do Ministério Público. As indicações precisam agora ser confirmadas pelo plenário.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos sabatinou e aprovou 2 indicados para a diretoria do Banco Central e outras 2 indicações para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os nomes também devem ser analisados pelo plenário do Senado ainda esta semana. Repórter Bruno Lourenço.
Renato Dias, indicado para diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, lembrou que a criação do PIX ajudou pequenos empreendedores a enfrentarem a pandemia. Diogo Guilhê, indicado para a Diretoria de Política Econômica do BC, defendeu o regime de metas de inflação. Já em relação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Esperidião Amin, senador do PP de Santa Catarina, questionou se não houve exagero no episódio que a Petrobras afirmou ter sido obrigada a vender refinarias pelo país. Alexandre Barreto, indicado para superintendente-geral do CAD, disse que foi aberta uma investigação sobre um possível ato da empresa de reduzir preços no Nordeste para evitar a entrada de importadores.
No meio desse processo de investigação, o CAD foi procurado pela Petrobras em 2019 e ofereceu ao CAD o acordo.
Esperidião Amin ficou surpreso.
Ele não foi o CAD que obrigou.
Perfeito,
foi
senador.
A Petrobras que propôs. Isso é uma inversão de autoria, né?
Os senadores também analisaram as indicações de Vitor Fernandes e de Juliana Domingues para o CAD e de João Carlos Accioli e João Pedro Nascimento para a Comissão de Valores Mobiliários.
Também foram sabatinados nas comissões de infraestrutura e de assuntos sociais indicados pela Presidência da República para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Comissão de Relações Exteriores ouviu nesta terça-feira o embaixador da Rússia sobre o confronto com a Ucrânia. Alexei Labetsky esclareceu que o conflito tem origem em 2014 e criticou a propagação de fake news sobre a guerra. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky, afirmou que a crise com a Ucrânia não teve início agora, e sim com a derrubada em 2014 do governo ucraniano legitimamente eleito e o início da perseguição da população com ascendência russa.
O golpe de Estado levou à realidade muito diferente. Os russos descendentes, que é quase a metade da população ucraniana, foram quase proclamados fora da lei.
A audiência pública ocorreu a pedido da presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, que destacou o perfil pacifista do colegiado e advertiu que a não suspensão das hostilidades constitui uma ameaça.
A não suspensão imediata das hostilidades pode, a cada dia, aumentar o número de mortos e constitui ameaça inaceitável à paz e à segurança global.
Alexei Labetsky criticou a propagação de fake news sobre o conflito e citou como outros motivos para a crise a aproximação da OTAN das fronteiras russas e o não cumprimento de acordos pelos Estados Unidos.
Com o objetivo de dar voz aos dois lados do conflito, nesta quarta-feira, a Comissão de Relações Exteriores irá ouvir o encarregado de negócios da Ucrânia, Anatoly Tkach. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.